Vamos dar continuidade lá no prólogo de João Evangelista. Como eu disse para vocês, nós não estamos com pressa. Parece que quando a gente entra no espírito do prólogo de João, o Evangelho de João fica resolvido. Ou já ganhamos muito para a solução dele. Como se esses 18 capítulos fossem uma introdução. Fosse não. Com certeza são uma espécie de introdução que vão esclarecer o desenvolvimento do livro. O que, que nós vimos? Vamos fazer aqui uma síntese. Nós colocamos que tudo começa com o princípio. E esse princípio, ele tem a seguinte ideia, que nós estamos falando do mundo criado para cá. Esse mundo criado para cá, que é o mundo dual, que é representado pelo teste, ou pelo teca, pela letra B, ou pelo perício, que é a primeira palavra da Bíblia, de Moisés, ele significa o dois na dualidade. Então é o mundo dual, é o mundo da criação, o mundo da matéria. Antes havia todo um mundo espiritual que, podemos dizer, que transcende a criação. Que é o mundo da perfeição, que é o mundo da harmonia, que é o mundo da consciência, que é o mundo da liberdade, que é o mundo do amor, da unidade com Deus. Este mundo, naquilo em que desabou, naquilo que houve o desacerto, que nós convencionamos chamar de queda espiritual, para aqueles que caíram, é que houve a necessidade de começar uma criação material, um mundo material. Aquilo que começa, então, do princípio para cá e que precisa ser reestruturado, reorganizado. Nós falávamos aqui que a partir de agora surge, então, todo o mundo da transformação, da mutação, o mundo da evolução. Evolução que nós já vimos na grande síntese, que não é em linha reta, mas em espiral. Onde que nós vamos indo do mais denso da materialidade até o máximo de espiritualidade, o máximo de consciência. Repare que como nós estamos no mundo da evolução, vocês podem notar que no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, neste princípio, o que, que nós temos? A primeira coisa feita foi a terra. Depois foi o reino vegetal. Então, primeiro nós temos a terra, depois os vegetais, depois os animais. Só depois surgiu o homem. Para, por evolução, nós vamos ter a presença de Cristo. Ora, o que, que nós estamos vendo? Que neste princípio para cá começa a evolução. Para este mundo em queda espiritual, começa então a transformação daquilo que a grande síntese diz que vai a transformação da matéria, evolui para a energia, da energia evolui para o espírito ou consciência. Voltar àquela consciência originária, à criação espiritual. Isso tudo aqui é feito através dessa origem, deste princípio. Este princípio, então, não é uma coisa em que acontece como se fosse um... Vai começar uma partida de futebol, daí vai dar o pontapé inicial. E esse pontapé inicial vai dar lá o sujeito lá chuta, né? E você não sabe para onde que a bola vai, né? Para que lado. Não. E você não sabe qual vai ser o resultado do jogo. E você não sabe o que vai acontecer em todos aqueles dois tempos acompanhados do intervalo. Daí o segredo do jogo. Não é isso? Mas aqui, quando se dá esse pontapé inicial, ele já é montado em cima de daquilo que nós chamamos de um projeto. Existe um projeto. Um projeto divino. perfeito que comanda tudo. Daí dizer Paulo na carta aos Efésios que nós fomos entregues por Jesus lá no plano espiritual e ele então fez a terra, fez aqui o nosso planeta Terra e nos comandou, e comandou a nossa evolução. Podemos dizer então que não é nem o nosso planeta, mas é o planeta dele. O planeta que ele fez e o planeta que ele administra e que administra a todos nós a nossa evolução desse planeta. Tudo isso é feito dentro de um projeto, dentro de uma lógica. Está tudo devidamente programado, como se fossem engenheiros, né? um grande arquiteto, aí na maçonaria se falava um arquiteto do universo, um grande arquiteto que bolou tudo, que planejou tudo. Além de planejar, tudo muito bem planejado, tudo é feito num desenvolvimento, podemos dizer assim, numa escadinha, lógico, muito bem acompanhado, com técnicos especializados. Não sei se alguém aqui já pegou dinheiro emprestado na Caixa Econômica para realizar um projeto da construção ou reconstrução da casa própria. Então, o que que acontece? Você vai lá numa Caixa Econômica, apanha lá um determinado recurso, não é isso? A pessoa vai ver se você tem condições para pagar, quando você ganha qual o percentual da sua renda ou da sua renda familiar. Passado por esse trâmite, vai ser feito também o projeto daquilo que você quer fazer na casa. Né? Lá o projeto de engenharia, lá com o engenheiro, etc, etc. Então, depois tudo aprovado, documento aprovado, e que não só mostra que você está aprovado financeiramente, que pode honrar o projeto. Há também um projeto também do arquiteto, do engenheiro, depois tudo certo, os empregados são registrados, todos têm que estar registrados lá, é com o INSS, com os documentos, tudo direitinho. Aí você começa a receber a verba para aquele projeto. Então, com a primeira fase dele para fazer os alicerces, aí você recebe um determinado valor. Aí, de vez em quando, passa o fiscal olha, vê se a coisa está indo bem, aí libera uma nova quantidade de dinheiro daquele projeto para você tocar lá. Pai, hoje eu estou meio com espelho de vendedor, eu não sou da Caixa Econômica, mas eu estou dizendo que existe isso lá, que eles fizeram. Bom, não só para construir a casa própria, mas para reformar a casa. O que eu estou dizendo? É tudo um projeto dentro do tempo, na hora, o técnico vai lá, observa. Acabou a primeira fase? Ah, então deu tudo certinho e tal? Vamos passar para a segunda fase. E assim vai, gradativamente. Quer dizer, assim a Terra também, ela teve todo um projeto muito bem arquitetado por técnicos especialmente preparados, que a Bíblia chama de Elohim. Elohim é plural de El, de Deus, são os deuses, são os espíritos superiores, os muitos espíritos que ajudaram este grande espírito, esse grande arquiteto lá, que é o Yahvé, ou Jesus, aquele Deus maior do Antigo Testamento, que juntamente com esta equipe, por isso que muitas vezes é escrito lá, Yahvé Elohim, como se fosse uma sequência de um único nome, é ele com a equipe dele trabalhando, e assim diante desse projeto, esses espíritos são especializados, esses espíritos superiores. Um é especializado em religião, outro em engenharia, outro em economia, outro na área de administração, outro, etc., outro em línguas, outro em desenvolvimento educacional, etc. Assim, o planeta vai se desenvolvendo dentro de uma harmonia, dentro de um tempo certo. Por isso que nós falávamos, e diz João, que no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus e o Logos se fez carne. Ou melhor, ele se materializa. O que é o Logos? Repare bem. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele era uma vibração divina. Tudo aquilo que existe é Deus. Deus aqui na sua forma de espírito, na sua forma de consciência, na sua forma de luz, na sua forma de amor, etc, etc. Quando Deus ama, e que ele deixa de ser amor e passa a ser amante, quando ele passa a ser amante, é o exercício que ele está fazendo de amar. Amar quem? O amado. Então nós temos o amor, o amante e o amado. São nada mais do que manifestação dele mesmo. É a ideia se transforma em ação e se transforma em criação. Então é um projeto de um quadro. Você vai pintar um quadro. Eu sempre já falei aqui muitas vezes essa ideia para você. Você pensa primeiro no quadro, tem primeira ideia na cabeça. Aquela ideia entra em ação. Você começa a executar o projeto. Esse executor do projeto é você mesmo e o projeto fica pronto. Ora, a luz entra em ação, se transforma em energia, a energia se materializa, surge a matéria. Aí a fórmula de Alberto Einstein está aqui, ó. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Isso significa que matéria se transforma em energia, energia se transforma em luz, são apenas estágios diferentes de uma única realidade. Daí a bomba atômica, uma caixa de matéria, e quando cai fez um barulho tremendo ao som, ao mesmo tempo um cogumelo de luz. Matéria, som, energia e luz. São apenas estágios diferentes de uma única realidade, de uma única substância. Logo, não existe uma trindade. O que nós temos é uma unidade que se manifesta em aspectos diferentes. Em aspectos diferentes. Assim, este Logos, que é a ação de Deus, repare bem, ele é, nós dizemos aqui, ele é a causa. Daí a gente chama de Pai, da ideia é o Espírito, para realizar o Filho. Então o Pai é a ação desse Espírito, é a ação desta ideia. Quando esta ideia entra em ação, é o Pai, é a energia do Pai, surge o Filho, surge a obra. Então, ele é, esse Pai é a causa, o Logos é a causa. É o que nós chamamos de motivo. Ora, o Pai, ele sustenta, ele faz brotar, ele ampara. Aí nós temos colocado lá, aqui em algumas palestras para vocês sobre isso, dizendo que o Logos, ele faz levantar da terra, ele reúne e ao mesmo tempo ele protege para salvar. Ele acolhe salvando, recolhe salvando. Por isso que ele ampara. Essas são atitudes do Pai. O Pai, ele sustenta aquilo que ele mesmo fez brotar, tá certo? E ele não só sustenta no sentido de alinhamento, mas ele é proteção, ele é amparo. Então este Logos, quando ele começa a agir, o seu projeto, todo o seu projeto deste Logos, que no princípio começa a agir, que é o pensamento divino agindo, ele tem por ideia pegar toda esta criação enferma, reunir, amparar, acolher, sustentar, fazer brotar ou desenvolver, se transformar. Está tudo sobre a ajuda dele. Eu disse para vocês que esta palavra lá, causa, motivo, no Evangelho foi colocada como Logos, mas se fosse traduzida para o hebraico, lembra que eu falei para vocês que o João, ele pensava com a cabeça do hebraico, né, em teológica e não com a cabeça grega. O evangelho foi escrito no grego. E aí quando eu escrever uma carta aqui em inglês, tá certo? Eu, por falta de experiência, eu vou pensar na cabeça daquilo, que dá mais dificuldade. Eu parei que o inglês não vai sair tão lindo, né? Porque a minha cabeça ainda é de pensar em português. Então, como a cabeça dele era em hebraico, quando ele escrevia, ele pensava em hebraico, e a palavra para causa, para motivo, para fim, para sustentação hebraica é davar. Esta palavra aqui, ela, então, ela tem um significado interessante. Além disso tudo aqui, de sustentar, brotar, amparar, quando a gente pega um dicionário do hebraico para o português, uma colocação muito interessante que tem dessa palavra é uma informação que se desenvolve. Eu fiquei muito, muito atento a essa ideia de ser uma informação. Informação, mas não uma informação parada. Vou dar uma informação para vocês. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Pronto. Uma informação parada. Mas é uma informação que se desenvolve. A melhor ideia que nós temos, uma informação que se desenvolve, é de um código genético. Agora sim, um código genético, eu entendo bem isso. Eu faço uma informação, tá certo? Uma informação, e esta informação, ela tem um código que vai se multiplicar. Poderíamos dizer que seria um esperma, ou uma, como se fosse um código genético, um esperma, um código genético divino. É uma informação divina. Vamos explicar. A gente está muito já familiarizado, por causa do Jornal Nacional e das revistas, com a tal das células-tronco. As células-tronco são aquelas células iniciais do organismo, né? Que o feto produz nos seus primeiros dias. E que é muito interessante, elas são todas iguais. E que têm a capacidade de gerar coisas diferentes. Elas são iguais, mas geram os olhos, gera o cérebro, gera mão, gera pele, gera osso. Né? Tanto que é interessante que eles apanham a célula tronco e uma pessoa tem um problema cardíaco, eles transmitem aquelas células que elas tiram do tronco para o organismo, ela vai procurar algo defeituoso, que a sua ideia é criar, ela chega lá naquela parte do organismo, que é o coração, que está com defeito, a sua ideia é que ela vai ali recriar como se fosse lá na infância, no feto, e criar aquela parte nova. Olha, então, isso é bem superficial que eu estou falando, porque eu também não sei mais para falar sobre isso, mas isso foi sempre aí na televisão. Né? Não precisa aprofundar, mas a ideia é essa. Repare bem, há uma certa substância que é comum e que ela tem a capacidade de se diferenciar em coisas diferentes. E aquilo que ela vai gerar lá na frente é perfeito. Repare bem, aquela substância inicial dos primeiros dias do ovo, ou do zigoto, aquelas primeiros dias ali, aquela informação vai gerar um olho perfeito. Vai gerar uma língua perfeita, vai gerar um ouvido perfeito, vai gerar um coração perfeito, um pulmão perfeito. Entendeu? Que eu quero falar com o código genético. É como se no princípio este Logos fosse uma energia tal, uma energia de tal forma que ela tem esta capacidade de ser como se fosse essas células-tronco que vão se multiplicando e vão gerando este projeto fantástico da vida e da evolução. No primeiro momento do planeta só tinha a Terra. Não tinha mais nada. A Terra estava em evolução, com muitos trovões, relâmpagos e tal, etc. Era tanta nuvem que nem aparecia o Sol, nem a Lua. Aí foi indo, aí começa a aparecer as primeiras vidas, os primeiros os vegetais, né? Dentro das águas, depois fora das águas, depois aparecem os animais nas águas, os animais fora das águas, o réptil com uma fase de transição, depois começam a aparecer os vertebrados, aí os mamíferos, e com os mamíferos, no estado mais adiantado do animal irracional, surge a consciência, o animal racional, o homem. E aí nós vamos indo nesse projeto até, em determinado momento, nós recebermos a presença de Cristo. Agora o que diz João? Aqui surge um outro princípio. E o autor deste princípio é o mesmo autor desse princípio. Agora o planeta vai dar uma virada. Por isso que a humanidade inconscientemente colocou o que é antes que o Cristo e depois do Cristo, até para a gente fazer a datação, né? Quer dizer, a era anterior e a era comum. Agora, ou a era antes do Cristo e a era depois de Cristo. Como se Cristo fosse um divisor de águas. Como se Cristo fosse uma transformação planetária. E o planeta deu um salto e passou por uma nova etapa. É muito interessante que num determinado momento, simbolizado por João, para a criação de tudo, ele começa no princípio. E quem agiu foi esse Yahvé. É assim que Moisés fala. Para começar tudo. E aí, quando a humanidade chegou num determinado momento em que podia fazer uma virada evolutiva, numa grande transformação espiritual, aí começa também outra vez a ideia do no princípio, vem João, faz a mesma amarração. Ainda está se falando deste mundo dual, deste mundo enfermo, deste mesmo mundo. E o mesmo ser que comandou tudo, agora ele no princípio ele virá pessoalmente tocar a situação e trazer uma lei. Lei fantástica, que se resume nesta palavra, que é o amor. Então ele vem apresentar isso e viver essa mensagem entre nós. Aí o que acontece então? É que nós vimos na vez passada que se nós pegarmos o primeiro versículo bíblico do Gênesis, que é que no princípio Deus criou o céu e a terra, e ele está escrito em hebraico para a gente usar a gematria, vou passar rápido, porque foi o tema da vez passada. Mas se nós pegarmos a gematria e somarmos as letrinhas no alfabeto hebraico, cada letra tem um peso, tem um número. E se nós fizermos a gematria ou a soma das letras do primeiro versículo bíblico, nós vimos que dá 2.701. Essa é a soma do primeiro versículo. Nós vimos depois que o versículo de João, o versículo 1 e 2, ele se repete, forma um só, isso nós trabalhamos na vez passada. Pelo princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí vem o versículo 2. No princípio Deus estava com o verbo. Repare que é uma repetição. Então, eles são iguais, somando esses dois versículos, mas em hebraico. Ou melhor, João pensava em hebraico. Na cabeça dele era essa harmonia, era essa teologia que ele vivia. Era esse o seu mundo, desde a infância, era a sua realidade espiritual. Pensando e transformando todo o texto para hebraico e também fazendo a soma das letras, dá o 2.701. E fazendo a soma aqui, dá 10, né? E que nós vimos aqui que 10, lá na carta do tarô, é a carta da roda, é a carta do girar, é a roda da vida. E é a partir de agora, então, deste princípio da para cá, em que a roda da vida, como diz Buda, em que essa roda do samsara, deste mundo em transformação, deste mundo em transformação, está se fazendo, está sendo tocada nesse processo aqui espiral de evolução. É assim que é a vida. E aí o que ele está dizendo é que aquele princípio, comandado por Cristo, que tem um determinado valor numérico, este mesmo princípio está agora também comandado por Cristo pessoalmente, e tem o mesmo valor numérico. Iguala, é a mesma vibração, como se fosse a mesma onda, ou a mesma mente, a mesma ideia, ou o mesmo logos que toca o projeto. Por isso que lá, no princípio, Deus disse, é a palavra. E aqui no Evangelho de João também, no princípio era a palavra, era o Logos, também a mesma ideia. Então é esta palavra, esta vibração divina, essa energia crística que vai tocar o projeto. Nós vimos também que esse mundo que existia antes, que nós vimos lá que é o Alfa, né? Ou o Aleph, o Aleph tem peso 111. Nós vimos que o Aleph, que era esse mundo espiritual, se eu usar lá na gramatria, pegar lá o Aleph, ele dava um peso 111. Como nós vimos também que se eu apanho o primeiro versículo bíblico e apanho as últimas letras do primeiro versículo bíblico e somo elas, dá um total de 111. E que se eu ponho as letras do primeiro e segundo versículo de João, que é um só, e pego as primeiras letras e não as últimas, e somo, dá um total de 111. E que nós já vimos aqui que o 111 é o 3, que é o número da divindade, né? Que é o número da divindade, e os seus três aspectos, um aspecto de luz, energia e matéria, no aspecto de amor, amante, chamado, no aspecto de espírito, de ideia, ação e criação, na ideia de espírito, pai e filho. Então, esta realidade espiritual, esta unidade espiritual, que é absoluta, que é a presença de Deus que dirige tudo, ela está antes da criação, ela está nessa primeira fase da criação e ela está na fase agora com Cristo. O que nós temos é que em todas as situações é a força divina que dirige tudo. É a presença de Deus na íntegra, o Deus absoluto, na presença do Deus que os indianos chamam de Brahman, no sentido do Deus absoluto, do Deus cósmico, nesta energia divina que dirige tudo. É uma lei perfeita. Antes de tudo existir, antes da criação, onde só existia o mundo espiritual que preexiste a tudo, era esta lei divina que dirigia. Depois, quando houve a criação, é a lei divina que dirige. E agora, quando Cristo vem aqui, é a lei que continua, é a mesma força divina que toca o projeto. Até aí nós vimos que a palestra da nossa, que nós vimos até a vez passada, essas três palestras que nós já fizemos sobre o prólogo de João. A partir de agora, João, o evangelista João, vai começar a colocar essa ideia da atuação divina. Ele vai começar a preparar o terreno para Cristo se manifestar. Isso é interessante. E conforme que ele vai preparando o terreno, ele vai dizendo, de uma forma muito clara, que este Logos é a vida. Ele é a vida, o Zoé, de todos os seres, de tudo que é ser. Mas, em especial, esta vida é luz dos homens, dos antropos, do homem completo. E que esta vida é a luz dos homens. E nós já vimos aqui que luz é o espírito. Luz é a consciência. Luz é a consciência. Então, quando eu troco aqui luz por consciência ou por espírito, então fica claro. Ele está dizendo que Deus, ou este Logos, esta manifestação divina, é a vida de todos os seres. Porque ele cuida de todos os seres, mineral, vegetal, animal. Esta vida divina está presente em todos os seres, inclusive nos minerais. Tudo tem vida. Olha a harmonia e a beleza dos cristais. Então, esta vida está em tudo. No homem, esta vida, ela se manifesta como consciência, como espírito. Não só é a nossa consciência agora, que a gente se relaciona, mas essa consciência é o que a gente chama de espírito imortal. Porque a vida, a matéria, perdão, não é suficientemente forte para prender ou dominar esse espírito, que é sempre livre e que se libera. Por isso que ele diz que esta vida, esse espírito, é a vida dos homens. E é uma vida imortal. E ele então explica que esta luz, ela brilha nas trevas, e as trevas não conseguem dominar ela. Ou melhor, esta luz, esse espírito, ele brilha, ele se manifesta, daí quando ele reencarna, e quando nós reencarnamos, a gente costuma dizer, deu a luz, brilhou, surgiu, apareceu, porque ele estava na escuridão do vento, né? Então a mãe faz o que? Ela dá a luz. Aquele ser que a luz não batia nele, e porque não batia, você não via, é que nem se a gente apagar a luz agora, a gente não vê esse ventilador. Aí quando você acende a luz, ele brilha, você deu a luz para ele. Assim também, o espírito, esse espírito, ele quando brilha aqui na Terra, ou ele se manifesta numa encarnação, o ser brilha, vem a luz. O homem aparece, se manifesta, brilha. É um fenômeno, faz, né? É um fenômeno. E esse ser, quando brilha aqui, ele ilumina as trevas. Aquilo que é só treva, imagina a matéria sem espírito, não significa nada. Quando o espírito organiza a matéria e se aporta à matéria e encarna, aquele ser surge e o domina plenamente. Mas ele é a vida imortal, que esta matéria não consegue dominar. Tanto que a matéria, ela tem um ciclo, ela vai e acaba sendo destruída pelo fenômeno da morte, mas ela não consegue dominar a vida. E não consegue destruir a vida, ela não consegue destruir esse espírito imortal que é sempre fibra, que é sempre livre, que se liberta pelo fenômeno da desencarnação. Daí dizer o Evangelho. E esse espírito, então, esse espírito imortal, é só trocar a palavrinha, pegar espírito imortal e trazer para cá, a gente pode dizer, e esse espírito imortal brilha, ou melhor, encarna, ou reencarna, se quiserem, esse espírito reencarna nas trevas, naquilo que não tem luz, que é na matéria, ele reencarna, ele entra na matéria, e a matéria não consegue dominá-lo. Apesar da matéria morrer, ou melhor, se desfazer no fenômeno da desintegração, morrer não, porque nada morre, ela se desintegra no fenômeno da desencarnação. O espírito se liberta, porque ele é a vida do homem, é a vida que é imortal e que as trevas não conseguem dominá-la. Nós vimos que a palavra é cateladém, ou melhor, não consegue prender, aprisionar, dominar. E aí começou a palestra da semana passada. A palestra da semana passada nós vimos, então, que João, continuando esse projeto cósmico, como se fosse uma gestação, um espermatel, que vai cada vez passando por fases diferentes, não é assim que é? Então, o ciclo do bebê, a ontogênese repete a filogênese, um novo ciclo, numa nova fase, apareceu um cara chamado Johann, então, João, ele tem a mesma raiz do tetragrama divino, do inicial do nome de Deus. Então, ele tem a presença divina dentro dele. A Iana quer dizer graça. Ele era cheio de graça. Como Maria, ele era tomado pela graça, tomado pela presença divina, tomado pelo Espírito divino. E ele era enviado, ele era um apóstolo. A palavra lá no original, quando diz que João foi enviado de Deus, a palavra enviado no original é apóstolo. Ou melhor, ele era o reino de Jesus, enviou os apóstolos para pregar no mundo. João também foi enviado por Deus para pregar aqui. E qual era a mensagem? Ele vinha a ser testemunha, nós vimos que a palavra testemunha é martus, que gera a palavra martírio. Ele veio então para ser mártir, daí ele ser o primeiro mártir do cristianismo. Ele veio para ser mártir, para se sacrificar por essa ideia, porque ele veio aqui se martirizar, ou como diz lá o texto, testificar, fazendo a melhor tradução, ele se martirizar por esta ideia aqui. Qual é esta ideia? que o espírito do homem é divino. E esse espírito que é divino, ele brilha sempre. E que ele nunca fica preso nas trevas, ele sempre vive. Espírito nenhum, túmulo nenhum, ou matéria nenhuma é suficientemente grande e forte para dominar esse espírito que é divino e logo é imortal. Ele veio se martirizar por isso. João vem aqui como um enviado, já existia, então. É muito interessante que essa ideia que querem fazer de que Deus faz a alma ali no ventre, não tem lógica, porque aqui nós não estamos falando de Jesus, porque quando eles querem para Jesus, sim, Jesus já pré-existia, porque eles querem dizer que Jesus era Deus, no sentido de Deus absoluto. Então Jesus já pré-existia, mas João não podia pré-existir no exato momento, ele não é esse Deus. Então ele era para ser feito como todo mundo no ventre. Como tem a historinha que querem nos passar. Não tem lógica. Tanto que não tem lógica, o próprio Evangelho começa assim de João, o evangelista, dizendo que João, o Batista, era alguém que foi enviado por Deus. Ele tinha condições, já existia, ele não foi feito ali na hora, mas alguém já preparado, com condição para testemunhar, ao ponto de testemunhar, ao ponto de ir para o martírio, esta grande ideia de que o Espírito é imortal e que matéria não é suficientemente grande e forte para prender o Espírito que é imortal. É isso que João veio fazer. O texto ainda explica mais. João em si mesmo não era a luz. Ele veio dar testemunho ou se martirizar pela luz. A luz é o Logos, é o Espírito imortal que habita em João. Este Logos habita em João. João veio falar desta luz, desse Espírito imortal que habita nele e habita em todos. E esta luz não era ele, ele era o ego. Dentro do ego havia o Espírito. Ele veio testificar esse Espírito. Ele já era um ser adiantado, muito evoluído, aí foi enviado por Deus. Ao ponto de Jesus dizer que ele era tão adiantado que dos nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Então, é muito interessante que quando os fariseus se aproximam de João, perguntam para ele, tu és o Cristo? Ele fala, não sou. Não sou. Não sou. Então ele é o não sou. O não sou é o ego. E não é a realidade. O eu sou é o Cristo. Esse é o eu sou. É a parte divina dentro de nós. João não é o eu sou. Ele é o ego. Ele é o não sou. Tu és o Cristo, não sou. Tu és Elias, não sou. Porque realmente o ego nem o Elias é. Ele é o Espírito imortal que teve uma encarnação como Elias, mas como ego não. É aquilo que eu já falei para vocês. No século XVII, como está no meu livro 13º Apóstolo, eu tive uma encarnação como um mendigo no Laos, na cidade de Luanda e Prabang. Ora, eu não sou aquele mendigo. Aquele mendigo tinha outro pai, tinha outra mãe, nasceu numa determinada data, festejava aniversário no outro dia, tá certo? Eu nasci numa outra data, com outro nome, num outro local, no Rio de Janeiro, num outro corpo, entendeu? Eu não sou ele. Agora, o mesmo Espírito que se manifesta como Jorge é o mesmo Espírito que se manifestou como aquele mendigo. Então, o mesmo Espírito que se manifesta como João é o mesmo que se manifestou como Elias. É o mesmo. Mas não quer dizer que o João é o Elias. Não é. Tanto que são aniversários diferentes, é porque tem corpo diferente. É isso que as pessoas precisam entender na reencarnação. Tá certo? E a gente não é nada daquilo. O Espírito imortal é que traz esse ensinamento. Por isso, tu és o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. E ele é tão grande, ele é tão maior que eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Ele é muito maior. E eu me curvo diante dele. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Olha, quando o ego não diminui, o ego fica inchado, se acha que é importante. Tem muita gente que se acha que é o Cristo, que é um grande profeta, um grande missionário. O ego inchado é o egoísmo. É o egoísta. Quando o ego diminui, para que brilhe a realidade espiritual, ele é humilde. O que ele fala? É necessário que eu diminua para que ele cresça. É isso que João fala de Jesus. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Eu sou o não sou. Ele é o eu sou. É necessário, então, que eu me curve diante da realidade dele. Eu venho testificar isso. Eu venho anunciar isso. Ele em si mesmo não é a luz. Ele vem testificar sobre a luz. Então, o que nós vemos aqui, e essa foi a palestra da vez passada, quando nós entramos no estudo de hoje, nós já temos mais algumas coisinhas a mais para pensar. E agora então, e aí em 15 minutos, nós vamos desenvolver essa passagem. Olha bem, João, ele no seu prólogo, ele vai com muita calma, aprofundando conceitos. É muito bom a gente ver essa ideia. Esse aprofundar conceitos significa que gradativamente, a cada versículo, ele retoma como se fosse numa espiral, ele retoma como se fosse na espiral o assunto e aprofunda um pouco mais. Então, diante do que a gente viu, acompanhe ele dizendo aqui. Agora, paramos aqui. Ele não é a luz, mas testifica sobre a luz. É isso que ele veio fazer. Como enviado, ele veio falar dessa realidade, que o Espírito existe. O Logos é que é a verdadeira luz que ilumina todo homem. É o Logos que é a verdadeira luz. É ele que ilumina. Olhem bem como é que está a palavra. Esta verdadeira luz, que eu já falei para vocês, que é foz, daí fósforo, né? Ou fóton. Esta verdadeira luz ilumina. Olhem como é que é a palavra. Fotize. Ou melhor, ele veio fotizar, fosforizar, brilhar, ou fósforo. Fotize, brilhar, fosforizar. Fazer iluminar os homens. Ele ilumina a todo o homem. Panta, antropos. Então, como ele ilumina todos os homens, tudo tem a sua presença da luz. Não só dentro dos homens, nós vamos ver isso. O reino de Deus não está lá e acolá, está dentro do próprio homem. É que nada existe que não seja esta luz. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só trocando Deus por luz, como diz João, Deus é luz. E aí nós temos então Logos como sendo a manifestação ou a ação desta luz é quando ele se transforma em energia, e quando essa energia então se movimenta, e se agita em energia em movimento, isso é a fórmula da teoria da relatividade, energia em movimento é matéria. Matéria nada mais é do que energia em velocidade, em alta velocidade. Então, a luz se transforma em energia, a energia se transforma em matéria. É a fórmula aí da bomba atômica, da energia. Então, a energia igual a massa vezes a constante, talvez ao quadrado. Se vocês quiserem, poderão ir lá no André Luiz, no livro E a Vida Continua, nas páginas de 69 a 70, e André Luiz fala assim, qualquer aprendiz de ciência, aprendiz, olha como André Luiz fala, ele está com ironia, qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria nada mais é do que energia coagulada em breve saberemos, quer dizer, aprofundando esse conceito, que energia coagulada nada mais é do que nos sugere a onipresença da luz divina. Olha como é que ele diz. Qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria é luz, é energia coagulada. E que energia coagulada nada mais é, ou nos sugere a ideia de que é a luz divina coagulada, é a presença da luz divina. Olha, esta luz cósmica, então, quando ela se transforma em energia, ela se transforma em matéria, como a água que pode estar em forma de líquido, de gelo ou de vapor, né? O vapor eu posso transformar em líquido e posso pegar esse líquido, botar na geladeira, no freezer, eu tenho gelo, então eu posso ir do vapor para o líquido polissólido e eu estou diante de uma mesma substância. Olha o que o texto está dizendo. O Logos é a luz verdadeira que alumia, ou melhor, que coloca luz, ou que faz com que tudo se transforme em luz, está aqui, ó, em foco, ou que se produz luz em tudo o que existe. Todo homem, não só todo homem, mas tudo o que existe é a presença dessa luz. Nós temos essa luz, então, no sentido de que o corpo do homem é luz materializada. Tudo é a presença da luz divina. Não só o nosso corpo é esta luz, mas lá dentro está esta luz em forma de espírito imortal. E esta matéria não é suficientemente grande e forte para aprender e dominar. E é isso. E aí nós vimos o estudo da grande síntese, todo o desenvolvimento desse processo, quando a matéria ela vai se transformar em energia, a energia vai se transformar em vida, como a vida vai evoluir, vai se transformar em psiquismo, como o psiquismo evolui, se transforma em conceito. Nós passamos aqui dezenas de palestras falando sobre isso. Né? Preparando o terreno para poder entender essa colocação aqui, quando ele diz, agora, tudo que existe, todo homem em si, como corpo, ele é luz. Como corpo, ele é luz. E dentro dele, o reino de Deus está lá em algum lado, essa luz brilha na sua fase mais adiantada, na forma de espírito mortal. João vem testificar isso. Ele vem dizer que esse espírito mortal está dentro de nós e que a matéria não é suficientemente grande e forte para prendê-lo. Mas que ele em si mesmo não é a luz. Mas que a luz é este Logos verdadeiro, que está presente no sentido de ser a materialização dele, que forma tudo que existe, porque nada do que foi feito sem ele, é assim que começa o Evangelho, e que dentro de nós, esse Espírito tomou forma consciente como Espírito imortal, e que a matéria mesmo se desfazendo, ela não consegue destruir o Espírito imortal. É sempre isso. João, então, continua falando que esta luz, então, ela ilumina todo o homem. Se eu pegar aqui, como eu troquei lá, espírito por luz, eu tinha luz, vida e espírito como a mesma coisa, eu posso trocar aqui por vida. E posso dizer, então, que este Logos, ele vivifica todo homem. O homem passa a ser vivo por inteiro. O vivificar é diferente de ter uma vida imortal. O vivificar é ter uma vida independente, uma vida plena. Daí diz Jesus, vim para que tivesses vida. O foto, vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. É esta vida plena, abundante, que ele veio nos trazer. Ele já nos vivifica. Todos nós somos esta luz, e dentro de nós está esta luz. João vem testificar isso. E o que mais? Ele quer fazer com que a gente, se transformando nesta luz, percebendo esta luz em nós, se sintonizando com ela através da fé, a gente, através dele, se sintonize com esta realidade. Daí nós temos falado na palestra passada a presença desta fé que João veio nos trazer, que é traduzido por crença aí no texto, e que é uma coisa caduca, meio que enferma, né? Meio que confusa, Porque a crença é uma coisa vaga. Ele está falando de uma fé verdadeira no sentido de sintonia. Sintonia com a estabilidade. É algo tão poderoso que é a energia cósmica que me vivifica e que quer ficar plena e abundante em mim, eu devo me sintonizar com essa grandeza. E quando eu me sintonizo com esta grandeza, eu passo a ser um Deus. Eu passo a fazer coisas incríveis e maravilhosas. Daí me diz Jesus, quem tiver fé, ou esta sintonia com esta fonte maior, do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para esse monte, saia daqui e vai para lá. O que nós temos, então, não é fé no sentido de sintonia com Deus. Porque se a gente quiser mexer nessa água que está aqui, nós não conseguimos. E a gente diz que tem fé em Deus. Tem nada. Jesus diz que a gente pode dizer para a montanha, sai daqui e vai para lá, se ela for pequena como um grão de mostarda. Porque ele não está falando de crença e coisa vaga, ele sente uma sintonia, como está lá no original, é uma sintonia, uma fidelidade, uma unidade, uma união com este Logos. Ora, é o movimento divino que vai agir por teu intermédio. Daí dizer Jesus, já não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. Essa é a sintonia. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai, é o Logos que está em mim que faz as obras. Daí dizer Jesus, se a gente tiver uma sintonia, por menor que seja, do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para esse monte, vai daqui, vai para lá e tal, pode. Porque uma fé, por menor que seja, uma sintonia, por menor que seja, com esta fonte cósmica, com esta fonte infinita, com este movimento divino, imagina, se Deus atua um fiapinho por seu intermédio. Que energia imensa, maravilhosa, que pode ser feita. Então, continua aqui João, dizendo, ele está no mundo, a palavra é cosmos, ele está neste mundo, o mundo foi feito por ele, aqui ó, no princípio, foi ele que fez, tá certo? No mundo, esse mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conhece, isso que é importante, olha bem. Agora ele está no mundo. Não só ele está no mundo desta forma. Todos os homens são feitos da sua luz e dentro do homem há esse espírito divino. O homem não sabe disso. O homem ele pensa que ele é corpo físico que morre. Daí dizer Emmanuel, nós morremos até hoje como morrem os egípcios, os gregos. Está a mesma confusão. Na mesma ignorância. Porque a gente não sabe que nós somos, em essência, toda a nossa realidade material, a presença dessa luz. E que lá dentro nós temos a luz divina, o Logos dentro de nós. Como a gente não sabe disso? João veio dar testemunho desta luz. Mas não só veio dar testemunho desta realidade que o Espírito está dentro de nós. Mas ele também veio dar testemunho de um grande amigo dele. De um cara extraordinário que agora estava aqui no mundo. E que se chamava Jesus. Ele era enviado. Ele conhecia ele. Já o conhecia no plano espiritual. Ele veio falar dele. Ele veio falar dele. Não só veio falar que esse Espírito está dentro de nós, que nós somos imortais. Ele veio se martirizar por isso. Mas ele também veio se martirizar para esse seu amigo. Ele sabe que este maiorzão, que é o Iavé maior, na qual ele faz parte da equipe, faz parte desse projeto, ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Nada do que foi feito aqui neste mundo, desse cosmos, foi feito sem ele. Mas o mundo não o conhece. Interessante a palavra. A palavra melhor. Dia, como os indianos falam. O não conhecer, lá no original grego, é não visão. O homem não tem visão dele, não o conhece no sentido de que não tem visão dele, não consegue ter a visão. Mas não é ter visão no sentido de que o homem é cego. Não, ele, a visão dele ficou de tal forma míope, a visão está enferma, que ele não reconhece. Isso quer dizer que não quer dizer que ele não tenha sabedoria. Essa realidade está dentro dele. Era ele que existia no princípio e caiu. O que acontece é que ele perdeu a visão. Ele ficou a vestia. Não visão, como diz os hindus. É isso que Buda chama de ignorância. É essa ignorância. É nada mais, não quer dizer que é falta de sabedoria, mas é esquecimento. Esquecimento da realidade. Entendeu? Não é uma visão no sentido de uma tábua rasa, como eles costumam dizer que o homem veio para cá tábua rasa, porque ele não tinha nenhuma informação. Então, por causa disso, ele não enxerga, não percebe. Não. Ele já tinha toda essa visão. Está tudo no inconsciente dele, está tudo esquecido. E ele ficou com a doença na vista, ele ficou míope. Então ele perdeu a visão no sentido de que a visão está confusa, está obnubilada, está apagada, cheia de véus. Ele esqueceu. Vamos para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é bastante didático. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência, está aqui. Nós temos consciência, ela está dentro de nós, está na nossa consciência. Ora, pergunta Kardec, que não é nenhum bobuína, sabia muito bem da que ele estava falando. Se a lei de Deus está na nossa consciência, ele muito inteligentemente falou assim, ora, se a lei então de Deus está na nossa consciência, por que precisa ver os missionários? Entre os missionários, Jesus não precisava ver. A lei de Deus está na nossa consciência, os missionários respondem. Não é para que os missionários responderem, já está na nossa consciência. Não precisa de missionários para responder nada, ensinar nada. Aí, aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência, pergunta Kardec. Se ela está na nossa consciência, por que precisa haver missionário então para esclarecer? Não precisava? E ele falou assim, é que os espíritos esqueceram. Pergunta 621 é a mesma pergunta. Tudo bem? Aonde está a lei divina? Na nossa consciência. Ora, está a lei pela nossa consciência. Para quê? Mentor ou Jesus ou João ou Batista para testemunhar sobre esta luz se ela já está na nossa consciência? O homem esqueceu. Com a queda, este aqui do princípio para cá é o estado de queda. É a pergunta 262 do Livro dos Homens, do Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 262 está lá. Quando eles desatenderam a lei divina, houve a queda do homem. Abre aspas, fecha aspas, ao pé da lei, houve a queda do homem. E agora, nesse estado de queda, ele esqueceu e precisa ser lembrado. Então, não só veio João testificar isso, se martirizar por isso. E veio preparar o terreno, como nós vamos ver mais para frente, para que esse Jesus viesse aqui. Ele estava no mundo. Ele que fez o mundo. Porque nada do que foi feito sem ele. E além disso, o mundo não o conhece. Mas por que, o mundo não o conhece? Porque o mundo nunca podia ter entendido ele? Não. Porque o mundo está míope, está com a doença na visão, porque o mundo esqueceu aquilo que estava na consciência dele, consciência que já está lá dentro, que matéria nenhuma é suficientemente grande e forte para matar. Esse é o espírito imortal que vive, que está dentro do homem, e que o homem esqueceu que está dentro de nós. João veio se martirizar para nos relembrar isso que nós esquecemos, que esse espírito imortal tem dentro de nós e que nós somos eternos. Mas não só João vem se martirizar. Jesus também vem se martirizar. Fazer o maior sacrifício da história. saindo do centro da luz que se encontrava e como luz divina, vir até nós, como fosse a plena manifestação desse Logos, numa manifestação de um corpo fluídico super especial, daí um nascimento diferente, por isso, uma morte diferente, uma vida diferente, completamente livre da materialidade, para, iluminado, mostrar toda a pujança desta luz, ou melhor, desta consciência para nós. Daí ele dizer, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Plenamente, ele manifesta o Logos, esta luz que brilhava plena em Jesus. A luz significa a consciência. Esse espírito, essa consciência, brilhava totalmente em Jesus. E os homens não conseguiam conhecer, reconhecer, compreender. Porque estão com doença na vista, estão cegos, estão enfermos. E Jesus vai ajudá-los em todo esse processo para a clarificação. Faz parte desse projeto. Por isso que diz aqui o texto. Ele estava entre os seus e os seus não o receberam. Por que entre os seus? Ele ficou esse projeto. Ele que estava aqui desde o princípio. Ele fez a terra. Nós fomos dados para ele no plano espiritual. Nós somos seus filhos adotivos. Ele que tão cuidou, fez a terra, desenvolveu o mineral, vegetal, animal, todos nós, preparou o terreno, enviou Abraão, enviou Moisés, preparou as leis, como também os missionários de todas as outras religiões, preparou o terreno, preparou as nações, e ele veio aqui no mundo. Aí, quando ele se manifestou aqui no mundo, estava entre os seus, porque são seus, porque o próprio planeta é seu, e nós fomos dados a ele no plano espiritual, pelo Deus maior, ele estava aqui entre os seus, nós somos seus filhos adotivos, nós não só não o conhecemos, mas também nós não reconhecemos que ele é nosso. Por quê? Fruto desse esquecimento. Impera mais a inconsciência em nós, impera mais em nós o ego, impera mais em nós a cegueira, a doença, a enfermidade da visão, e nós não perdemos esse contato. Daí toda a luta dele com o missionário, de passar o Evangelho, e o Evangelho de João, vai ser nada mais, nada menos do que um exercício, com parábolas, com frases, com exemplos, com curas, etc, etc. Para quê? Limpar essa nossa visão, passar um para-brisa nesse nosso vidro embaçado para que a gente possa enxergar melhor. É o que a gente espera no final do Evangelho de João, está vendo melhor. Oxalá, verdadeiramente, isso está acontecendo. Muita paz. Ainda continuamos no prólogo de João, hein? Bom, gente.